Bom, sincronização de threads. Vocês lembram que eu falei aqui sobre... prioridade de threads. Né? Que você pode aumentar a prioridade do thread, pode diminuir. E eu avisei que vocês não deveriam usar isso para sincronizar os threads. Então você tinha um thread que, sei lá, um thread que produzia alguma coisa e outro thread que lia essa alguma coisa. Então vocês não deveriam usar a prioridade. Prioridade é apenas para aumentar a eficiência com que o seu programa roda. Bom, mas como é que a gente sincroniza threads? Que a gente vai precisar de fazer isso? Nós temos dois threads. Então a gente tem aqui um programa, né? Ele começou aqui. Ele começou o thread, ele continua executando aqui, ele começou outro thread. E esses threads aqui estão fazendo coisas em paralelo. E como eu falei para vocês, os threads eles compartilham área de memória. Então um thread pode escrever numa variável, o outro thread também pode escrever na mesma variável. Como é que você controla com que isso aqui não vire uma bagunça? Ok? Então, por exemplo, eu tenho uma variável aqui, e essa é acessada por esse thread, e essa é acessada por esse thread aqui. Os threads eles rodam em paralelo. Então, como é que você impede, por exemplo, digamos que essa variável aqui seja um objeto, esse objeto aqui tem, digamos, 100 campos, então um thread começa a modificar o primeiro campo, segundo, aí o outro thread começa a modificar o terceiro, o quarto, e aí o que tinha ali vira uma bagunça. Ou seja, um thread começa a escrever uma frase, o outro começa a escrever por cima, a frase do primeiro é maior, a frase do outro é menor, e aí vira, em vez de ter a frase do primeiro thread ou a frase do segundo thread, você acaba com uma mistura lá que não é frase nenhuma. Então a gente precisa sincronizar os threads para que isso não aconteça. Um exemplo mais clássico de sincronismo é quando a gente tem um cenário produtor-consumidor, que é um cenário básico de programação paralela, não só com threads, mas de outras maneiras também. O produtor é alguém que vai produzir alguma coisa. No caso aqui, a gente tem uma classe produtor que estende da classe threads. Lembra como é que eu faço um thread? Eu estendo da classe threads ou eu? A pergunta. Hã? Ninguém? Ou eu implemento a interface? Runnable. Ok? Bom, aqui no caso está estendendo o thread. É estender o thread, e aí a próxima coisa que eu faço é implementar o método run. O método run, ok? Que é o corpo do thread. Esse thread aqui simplesmente ele conta de 0 a 9 e coloca esse número nessa variável que chama kubeRoll. Então ele simplesmente vai colocando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está produzindo alguma coisa. Num programa, poderia ser, por exemplo, eu poderia estar colocando aqui, lendo o arquivo, algum tipo de dado e, por exemplo, fazendo a criptografia dele. E à medida que eu termino de criptografar ele, eu coloco ele em algum lugar que você possa ler. Mas vamos simplificar as coisas, simplesmente coloca números inteiros aqui dentro. Vamos deixar simples. Ele avisa, dá um println, o producer produziu esse número. E aqui ele vai dormir. O sleep, o que ele faz? O thread? E por quanto tempo? Por esse tempo que está aqui, que vai ser math random, random vai gerar um número aleatório, ele vai multiplicar por 100 e ele vai dormir um determinado em milissegundos. Certo? Então ele vai dormir durante esses milissegundos aqui. Aí a gente está querendo simular um processo que às vezes demora mais, às vezes demora menos. Digamos que naquele exemplo de pegar no arquivo uma frase e criptografar, há frases maiores, frases menores, algumas vão durar mais, outras vão durar menos. Esse é um problema de programação paralela. Às vezes, nem todas as operações vão durar exatamente o mesmo período de tempo. Algumas operações podem demorar mais, e com outros dados essa operação pode demorar menos. A gente está simulando isso aqui. Beleza. Então aqui a gente tem o nosso produtor que está produzindo números inteiros. Embaixo tem o nosso consumidor. De novo, a classe consumer, stand, thread, implementa o método run. De novo, ele faz de 0 a 9, só que em vez de input, ele faz um get. Ele lê os valores que o produtor colocou lá. E aí imprime que ele lê o valor e pronto. Ok? Não, a classe thread já existe em Java. É uma classe, é a classe que representa os threads. Ok? Aqui faltou um try, catch, sleep. Ele também dorme por um determinado tempo e depois volta.
No caso do try, ele vai fazer com que o tempo de execução da thread seja o tempo de executar as ações ali em cima, depois mais o tempo que ele espera aleatório?
Não, o try não tem nada. O try é o seguinte, o sleep ele joga a exceção interrupt exception. Um thread que está dormindo ele pode ser interrompido por algum evento. Então ele pode lançar aquela interrupção. No caso isso não vai acontecer. Mas como ele lança essa exceção, a gente tem que fazer o catch dela. Só por isso que tem aquele try catch ali. Ok? Bom.
A classe thread só tem esse run?
Tem mais coisa. Tem o start. Tem a... Não, nem todos são abstratos. O run não é abstrato, você pode chamar o new thread e dar um start nele. Como o run dele é vazio, ele vai lá, não terá para fazer, ele volta e pronto. Mas ele não é abstrato. Ele é feito para ser estendido, ele é vazio. Isso é uma variável que eu criei para colocar os valores que são produzidos e para consumir eles de lá. Hã? Onde? Ah, é que tem uma variável number que diz às vezes que o consumidor é realmente. Essas variáveis são declaradas fora daqui. É que aqui só está realmente o método run. Tem mais coisa na classe thread, na classe consumer que isso aqui. Certo? Ele simplesmente vai dizer que número é o thread. Eu cortei para ficar mais simples a explicação. Agora, ali aqui está faltando o sleep aqui. Está declarado fora daí. É, mas eu cortei várias coisas que estavam. Essas classes não estão completas. Eu simplesmente coloquei o método run para a gente ver como é que elas funcionam. Certo? Para não ter coisas aí que iam distrair vocês. A única coisa que está faltando realmente é o sleep que devia estar ali embaixo e não está.
Se ele executar em menos tempo X, ele esperar completar o tempo X. Por exemplo, você tem uma thread que você quer que ela execute no mínimo um tempo X. Você não quer, porque se ela retornar um valor ou mexer...
Não. Você teria que escrever um programa para isso. Que eu lembre de cabeça, não. Você podia escrever um programa. Você tem o date, você vai ter o tempo em milissegundos. Aí você executa a tarefa, aí você vê. Quantos milissegundos eu usei? Ah, eu usei tanto. Quanto falta para o tempo que eu espero? Tanto. Aí eu durmo esse período.
Qual que é isso?
Date. Bom... Mas vamos ver. Isso aqui não estão, as classes não estão completas aqui. Eu cortei coisa para ficar ter só o método produtor e só o método consumidor. Bom, quando a gente roda, o que que acontece? Você pode ter duas coisas acontecendo. O produtor é mais rápido que o consumidor. Então, o produtor, consumidor, pegou o 3, consumiu o 3, o produtor produziu 3, o consumidor pegou 3. Aí o produtor produziu 4. O consumidor é meio lento, não consumiu ainda. O produtor, então, colocou 5 lá. O 4 foi perdido. Aí o consumidor veio e leu o 5. Ou seja, o consumidor leu o 3 e o 5 e não leu o 4. Outro problema que pode acontecer é o inverso. O consumidor é mais rápido que o produtor. Então o produtor produziu 4, o consumidor leu o 4, ele volta a ler o 4 de novo e o produtor coloca o 5. Ou seja, o consumidor leu o 4 duas vezes, o que também é errado. Então isso acontece se você deixar sem nenhum controle.